um tempo de teatro lá, além do culto, nós temos uma apresentação de uma peça teatral sobre o amor de Jesus, e é um privilégio poder compartilhar com vocês uma palavra também nessa direção que Deus nos deu, que fala sobre o amor. Se, por gentileza, abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, lá próximo de Apocalipse, você vai encontrar 1 João, capítulo 4, do versículo 8. Nossa igreja cada dia mais bonita, né? Eu vim essa semana, os irmãos estão trabalhando à noite, estão chamando pessoas voluntárias para ajudar. Felizmente eu tinha um outro compromisso, não pude ficar muito com eles, né? É o que eles têm dito, que todos dizem. Mas procure o Jackson se você tem disposição. 1 João, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Voltamos um pouco agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 32. Lucas 15, versículo 32. A palavra diz assim: era porém justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Fecha os teus olhos, por favor, curva a tua cabeça, nós vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos o privilégio de podermos estar em tua casa, compartilharmos com nossos irmãos experiências, podemos trazer para ti, para cada um de nós, e para ti declararmos nosso amor ao Senhor. Deus, nós pedimos que nós sejamos apenas tomados pelo Senhor, que o nosso coração seja voltado a ouvir, aprender e armazenar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Espírito Santo, nós queremos que a nossa mente seja tomada pelo Senhor, que tudo que falarmos venha do Senhor, para que haja crescimento em nós. E nós repreendemos toda a distração, todo o propósito que o inimigo possa ter em nos distrair ou levar nós a pensar de forma contrária àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós repreendemos e rejeitamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, existem temas que nós não nos cansamos de sermos ministrados por eles. Existem princípios e orientações que Deus dá e que Ele, de tempo em tempo ou todo dia, Ele nos orienta a rever esses temas e aprender através deles. Princípios que vão nortear nossa vida, princípios que vão dizer para que caminho nós vamos, que direção nós vamos andar. E esses princípios vão dizer também como nós vamos nos relacionar com as pessoas. É impossível querermos nos relacionar bem com as pessoas se nós não temos capacidade, vontade, desejo ou de perdoar alguém. É difícil nós dizer que nós vamos nos relacionar bem com as pessoas se nós temos dificuldade ou não queremos crescer na área da obediência. É difícil nós podermos nos relacionar bem com as pessoas se o nosso coração ainda não é bondoso como deveria ser. Mas de todos de todos os princípios, de tudo que é importante, de tudo que o Senhor ensina para nós como importante. Ele diz que nós não podemos jamais desprezar a importância do amor. O amor é o princípio, o amor é o que permite a unidade. Nós vivemos tempos difíceis, não só em nosso país, o mundo vive tempos difíceis, crises, dificuldades, as pessoas vivem em constante competição, e para que alguém consiga se sobressair, lógico, ele precisa de certa forma menosprezar ou pisar, talvez até, alguém que esteja perto dele. Esses tempos difíceis são vividos porque nós temos esquecido de viver todas as letras da palavra amor. Tempos difíceis nós vivemos porque nós desprezamos esses ensinamentos. E muitas vezes quando algum tema é tratado na igreja, na casa de Deus, ou algum tema Deus nos dá insistentemente nos nossos devocionais, ou Deus nos dá na nossa conversa com nossos familiares, e esse tema fala de alguma coisa assim como amar, como perdoar, como ser bom, então parece que Deus está insistindo conosco. Deus, na verdade, quer nos ensinar para que a gente possa viver de uma forma equilibrada, todos nós como sociedade, como filhos. Talvez você já ouviu, ou nós mesmos dissemos, ah, eu não consigo amar. Mas como se faz para amar? Como quando uma pessoa faz, usa a interrogação para terminar uma frase assim, nós podemos também usar a interrogação para dizer, você já tentou amar alguém? Você já experimentou amar alguém? Você já agiu de forma clara para que pudesse demonstrar o amor? O que parece que nós fazemos é confundir a paixão com o amor. A paixão tem a ver com o nosso exterior, com a beleza física, com a primeira impressão, com a conquista no primeiro olhar entre os seres humanos, ou homem e mulher. Mas o amor é diferente. O amor, ele parte de dentro de nós. Ele é construído aos poucos. Ele é embasado em alguma coisa sólida. A paixão não. A paixão pode durar, segundo a ciência, o máximo até 2 anos. Então, ou ela se transforma em algo, uma história de amor, ou ela se destrói. A paixão se destrói, mas o amor, ele pode ser alimentado todos os dias. Vemos pessoas casadas há muitos anos, e essas pessoas casadas há muitos anos dizem, ah, nós alimentamos o amor, de forma simples, conversando em um banco de praça, de forma simples, talvez tomando um chimarrão, um café juntos, mas elas ficam ali alimentando o seu relacionamento. Elas estão dizendo, é importante para mim que o amor cresça. O amor precisa crescer em nós. O amor, segundo o dicionário, ele diz que pode ser como um alimento, que ele cresce. Mas então, por que entender, como entender o amor de Deus por nós? Talvez essa seja a maior dúvida de muitos de nós. Diz, como crescer, como Deus faz para amar tanto assim a nós? Eu faço essa autocrítica sempre em mim. Eu prefiro então até ser mais crítico comigo e menos crítico com você, porque me julgar mais do que julgar os outros, esse deve ser um princípio para nós. E eu procuro fazer isso, me dizendo assim, incapaz para muitas coisas como Deus quer que eu faça. Eu me digo muitas vezes incapaz de amar no nível que Deus quer que ama. Eu me digo muitas vezes incapaz de entender o amor dele. O amor dele é mesmo difícil de entender, especialmente se o nosso por ele está em dificuldade, porque a nossa relação com Deus é, como se diz, é uma via de duas mãos. À medida que vai de nós para Deus, então vem de Deus para nós. Esse amor, amor perfeito, um amor incondicional, é esse amor que nós queremos
hoje, de certa forma, entender um pouco melhor. É o que nós pedimos a Deus para que nós pudéssemos entender melhor. Nós fomos criados, e nós, na nossa infância, nós não fomos criados para amar. Nós somos egoístas por natureza. Nós nascemos e, como temos dois brinquedos e tem duas crianças brincando, mas elas têm dificuldade de compartilhar o brinquedo. Nós somos egoístas por nossos pais. Ah, se os nossos pais pegam uma outra criança no colo, ou se os nossos pais nos deixam e a gente precisa ficar com outra pessoa. Esse egoísmo vem de nós como criança e nós precisamos exercitar esse amor. O amor precisa ser exercitado. O céu, no céu existia o amor, existia a paz, existia o equilíbrio. Mas Deus queria poder demonstrar ainda muito mais amor. Os céus existiam, a terra não existia, a palavra diz que era sem forma e que ela era vazia. Mas então, porque Deus decide que tenha luz, porque Deus separa as águas, porque Deus deseja que tivesse um lugar bom para nós estarmos e ficar, então Deus formou a terra. Os céus, com os céus não tinha problema. Esses problemas que nós vivemos aqui na terra, coisas de homens, coisas de disputas, coisas de entendimento diferente uns dos outros, isso não existe no céu. Na palavra de Deus, em Apocalipse 4, versículo 8, diz que no céu, o tempo todo, durante todos os dias, se diz santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. É o que era, o que é e o que há de vir. Na visão egoísta, nós podíamos dizer, Deus, deixa só o céu. Nós podíamos, como homens, pensar que Deus não tivesse necessidade de criar a terra. Mas Deus queria dar uma oportunidade para nós podermos existir, para nós podermos viver como Ele vive, para que houvesse esse equilíbrio que há nos céus. Então, esse era o propósito quando Deus separa as águas. O amor é verdadeiramente uma via de duas mãos. Eu o perdoo, então eu sou perdoado, Mateus 6. Quando eu amo, então Deus me ama. É verdadeiramente uma via de duas mãos. Não há como amarmos as pessoas sem amarmos a Deus. Não há como amar a Deus se não amarmos pessoas. Existe sempre uma contrapartida para isso. Eu perdoo, sou perdoado. Mas, amados, quando nós olhamos para o amor, quando nós olhamos para como é amar, então nós aprendemos que amar é um exercício e que nós precisamos exercitar em todo lugar que a gente for. Eu via ainda ontem, ou antes de ontem, eu dentro de Curitiba, e em um lugar lá eu precisei ir para a pista da direita, porque eu ia virar para aquela direção. Então eu sinalizei, pedi para um carro que estava assim, ele parou e eu consegui entrar. Mais um pouco para frente, alguns metros, 15 ou 20, vinha alguém da pista contrária e queria entrar na minha. Então eu precisei parar e permitir que ele entrasse. Muitas vezes o amor não se torna em duas vias para nós. Ah, estava tão bom quando eu entrei na via que eu queria entrar, mas eu preciso também permitir que a pessoa que estava ao meu lado pudesse entrar. Isso é exercitar o amor em casa, exercitar o amor com a família, exercitar o amor com os amigos, exercitar o amor na rua através de atitudes de amor. Eu tinha um pai que era celeiro e ele tinha uma habilidade muito grande em fazer nós que iam eram usados nos animais. Eram botões que eram feitos com uma espécie de um bordado muito fino, com tentos finos de couro. E ele queria que eu aprendesse muitas coisas da profissão dele. Muitas vezes ele me chamou para ajudar. E quando eu não fazia como ele queria que fizesse, ele dizia, se não fizer com amor, não tem valor. O que Deus nos ensina é que qualquer das nossas relações, se ela não tiver o amor, não tem o valor. Meu pai dizia, se for para fazer sem o amor, então não faça. Fazer sem amor é fazer sem valor. Às vezes a gente serve alguém, uma comida para alguém, mas serve sem muito amor, então não tem valor. Às vezes a gente vai mandar uma mensagem para alguém, mas não é de uma forma tão carinhosa e educada como devia ser, então ela tem muito menos valor do que deveria ter. Mas se formos dar, por exemplo, uma carona para alguém, tem carona que às vezes a pessoa dá e a vontade é de parar na esquina, porque fica expresso a falta de vontade de dar aquela carona. Então não dê. Se for para nós levarmos alguém para casa, sem ter assim o amor nessa atitude, que nós não façamos. Quando dê um abraço caloroso e com amor. São atitudes, são exercícios. E eu falo em exercitar o amor, porque o dicionário diz que o amor pode ser aprendido. O amor diz no dicionário que é a emoção ou sentimento que leva alguém a desejar o bem para outra pessoa. Então, é um sentimento de afeto, é um desejo de proteger, é uma vontade de guardar, de proteger a pessoa. É uma expressão de um sentimento. O amor se aprende. O amor é fruto de exercício repetitivo. É como se a gente fosse aprender a andar de bicicleta. É como se fosse a gente aprender a dirigir. É como se fosse a gente aprender a manusear um liquidificador ou uma ferramenta dentro da nossa casa. Exercitar o amor é como nós aprendemos tarefas diárias. Todos os dias nós aprendemos tarefas. E muitas vezes nós dizemos, eu não sou capaz de amar. É porque nós não exercitamos o amor. Nós precisamos exercitar o amor para que ele possa então ser real. Exercitar na família. Quantas pessoas dizem, eu amo meu trabalho. Mas por quê? Porque ela começou a gostar do trabalho, começou a dizer que era bom, exercitou. A ciência diz que uma cultura se conquista com 21 dias de alguma coisa que se repete. Se tem alguém que nós temos alguma dificuldade de amar, então faça a experiência, exercite por 21 dias o amor por essa pessoa. Converse com Deus sobre essa pessoa por 21 dias. Lucas, no capítulo 15, nós lemos só o versículo 32, mas do 11 em diante, não precisa você abrir, se você quiser anotar, ele vai falar de Jesus, vai contar para as pessoas sobre o filho pródigo. Ele vai contar essa história que nós já ouvimos, talvez a história mais contada da Bíblia nas igrejas. Mas essa história, ela termina quando o pai corre na direção do seu filho. O filho volta para casa depois de ter feito tudo aquilo que nós sabemos que ele fez. Então o pai corre na direção dele. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, o pai beija ele. O pai diz, eu amo você, em outras palavras. Mas aí a resposta do filho pródigo diz, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Até aquela hora do beijo, até a hora que ele expressa, pequei contra Deus, contra o Senhor, ele tinha se afastado do amor, tinha se afastado do reconhecimento. Mas agora que ele verbaliza, que ele fala, Deus, eu pequei contra o Senhor, Pai, eu pequei contra o Senhor, porque a Bíblia ensina como mandamento que nós devemos honrar pai e mãe, e nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele diz, eu vou fazer um conserto agora, eu me conserto com Deus, eu me conserto com o Pai. E na mesma hora o pai dele diz para eles, deem banho, troca de roupa, põe sandália, põe anel. Então ele que queria apenas comida, ele que queria apenas ser escravo, mas quando ele reconhece, então o amor dele por Deus e pelas pessoas volta a ter, está nele. Então ele se torna diferente. No versículo 32 desse mesmo texto que nós lemos, a palavra diz que ele estava morto.
e ele viveu de novo.
O pai diz, ele estava morto e viveu de novo. Então prepara uma festa.
É muito fácil nós perdermos o amor.
É muito fácil perdermos o amor por Deus. Quando nós perdemos o amor como o filho pródigo perdeu, então ele perdeu todos os direitos que ele tinha. Quando ele deixou de amar a Deus, ele deixou de amar também ao seu pai. Ele deixou de amar a si mesmo. Quantas pessoas nós conhecemos que tinham todo o potencial para ser felizes, mas não conseguem ser felizes porque elas têm dificuldade de se amar. Elas não exercitam o amor próprio. Talvez falta um pouco de incentivo para olhar no espelho e dizer, eu me amo. Todos nós um dia tivemos alguma dificuldade conosco. Eu tive várias. Eu precisei lutar com elas, comigo e contra elas, para que eu pudesse vencer. Mas só venci a partir do momento que eu entendi que Deus tinha me feito dessa forma e que eu podia ser feliz dessa forma. Nós precisamos nos amar para poder amar pessoas. Nós precisamos amar pessoas para poder amar a Deus. O filho pródigo estava morto. Ah, mas ele veio caminhando como estava morto porque ele tinha perdido a relação dele com Deus. Amados, quando nós temos alguma dificuldade na nossa relação com Deus, tomamos a atitude de nos afastar de Deus, ou viver de forma fria com Deus, então nós atraímos a morte para nós. O pai não disse, ah, eu estava com saudades. O pai não disse, queria muito que você voltasse, meu filho. O pai não reclamou, não murmurou, porque Jesus estava dizendo que aquele pai representava Deus para nós. É a atitude que nós devíamos ter com os pecadores, é a atitude que nós queremos que as pessoas tenham conosco. Jesus estava dizendo, essa atitude é a atitude que eu gostaria que vocês tivessem com as pessoas. Que nós reconhecêssemos que ele tinha perdido o amor, que ele estava sem o amor, mas que isso não nos dava o direito de julgar, de confrontar, de reclamar. Eu vivi, nasci numa vilazinha. Já contei para vocês que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Era um lugar que aí a minha família construiu as coisas. E dentro daquele lugar, uma das famílias que mais prosperava era uma família que eram pessoas bem conhecidas do meu pai. E esse senhor prosperava, foi ele que teve lá em 1970 a primeira colheitadeira, colheu numa propriedade que o meu pai tinha. Eles começaram a trazer tecnologia, era um homem que avançava, que prosperava, criou, educou seu filho na igreja, criou, educou seus filhos ali, vendo ele, como ele fazia, e ele queria que seu filho prosperasse como ele. Então foi permitindo que o filho trilhasse o caminho dele, mas o seu filho não teve a mesma habilidade, capacidade, equilíbrio que o seu pai tinha, e ele levou tudo a perder. Quando ele perdeu o que era seu, também perdeu o que era do seu pai, da sua mãe, e aqueles que eram um homem próspero, que tinham muitos empregados, muitas pessoas que trabalhavam para eles, agora essa família precisava trabalhar para os outros, para que eles pudessem ver. Toda aquela pequena comunidade apontava o dedo para aquele moço. Todas as pessoas olhavam para ele, inclusive nós, e diziam errado o que ele fez. Mas o seu pai jamais levantou um dedo, disse uma palavra contrariando ou repreendendo ou menosprezando ele diante de qualquer pessoa que fosse. Todo o tempo esse homem foi sóbrio, equilibrado, e ele amou esse filho. Jesus disse que o amor de Deus é aceitar que os outros errem e que a gente possa amar as pessoas mesmo elas errando. Esse exemplo Deus me deu alguns dias atrás. Eu conversava com a minha irmã e dizia, e nós tínhamos um evangelho tão pobre e vazio que a gente fez parte desse coro das pessoas que apontou e acusou. Talvez um dia eu, como eu fiz, você talvez tivesse feito. Você não fez glória a Deus e você não faça e não fará em nome de Jesus, como eu fiz em apontar o dedo para alguém que tinha errado. Esquecemos de que quando apontamos também, nós apontamos três para nós, porque nós também erramos. Aconteceu isso outro dia com o meu filho. Eu disse para ele, e aí ele disse, pai, você apontou o dedo para mim, mas tem três apontado para você. Então nós precisamos entender, aceitar e amar as pessoas. Um dia perguntaram para Billy Graham, disseram para ele que era difícil entender o amor de Deus. E aí Billy Graham, no alto dos seus 99 anos, na sabedoria que Billy Graham tinha, ele disse, dobre os joelhos, ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Você quer entender o amor de Deus? Ele diz, exercite ele, de forma exaustiva, até que você e Deus sejam amigos íntimos, até que Deus possa contar para você coisas que você não entende, até que Deus possa dizer como é o amor dele, como é que ele quer que nós amemos. Billy Graham pode nos dizer isso. Ele disse, o exercício aproxima do amor. O exercício e o amor de Deus traz a alegria e a paz que a gente tanto busca. O que mais nós temos lutado? O que mais nós temos desejado? As pessoas dizem, ah, nós queremos ter paz, queremos ter alegria. Mas nós vemos filas nos hospitais, nós vemos o vírus se transformando e cada vez ficando mais resistente. Nós vemos as pessoas, as bactérias ficando cada vez mais resistentes. Nós vemos as igrejas se esvaziando e as quadras, os estádios, as praças cada vez com mais pessoas. João 15, versículo 17, diz que eu mando que vocês amem uns aos outros. Jesus ensina em João 15, no mesmo capítulo que ele ensina que nós devemos ganhar pessoas, no mesmo capítulo que ele ensina como nós devemos levar as pessoas para Jesus, no mesmo capítulo que ele nos dá toda a orientação de como nós devemos ser para que nós alcancemos aquilo que nós desejamos, ou seja, a salvação, a vida eterna. E aí, quando ele termina esse capítulo, ele diz, eu mando, ele não diz, eu peço. Eu mando que vocês amem uns aos outros. Ele nos orienta a amar, a perdoar, a cuidar uns aos outros, a servirmos uns aos outros, a vivermos longe do egoísmo, a deixarmos que as coisas pouco importantes sejam desprezadas, mas que a gente venha viver as coisas importantes que Deus tem para nós, que Deus nos ensina e que tem para nós vivermos. O pai do filho pródigo nos ensina o amor de Deus. O pai do filho pródigo diz, ame o perdido. O filho cheirava mal. O filho não tinha mais roupa. O filho tinha fome. O filho estava vivendo num nível abaixo do nível da pobreza, porque ele não podia comer nem o alimento dos porcos. Mas para o pai, ele era alguém especial. Talvez você um dia disse, eu não me amo. Talvez algum dia você não gostou de algumas atitudes que você tem. Talvez algum dia você olhou para alguém com desprezo ou com uma atitude que não era a de amor para a pessoa. Entenda que aquele pai que representa o amor de Deus para nós, ele simboliza para nós, por Jesus, o amor de Deus. Aquele pai olhou para o seu filho, não era aquele filho que saiu com toda a riqueza da sua casa. Era alguém que não tinha mais nada, que tinha uma fome indescritível, que não tinha mais roupas, que estava descalço, barbudo talvez, desorganizado, cabelo, sujeira, cheirando mal. Mas o pai diz, ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele estava morto, Esse pai representa o amor de Deus por nós, independente dos erros que nós cometemos no nosso passado, independente das atitudes que nós um dia tivemos, independente dos julgamentos que nós fizemos. Deus nos chama ao arrependimento. Então ele diz: você que estava perdido, você que não tinha o amor de Deus, então passa a ter, por um simples ato, uma simples atitude de dizer: eu quero, eu desejo esse amor. Será que todos, talvez alguém possa pedir, mas não tem pessoas que não merecem o amor? Será que todos merecem o amor? E se Deus pudesse responder agora, ele responderia sim, claro, com certeza. Todos merecem o amor. Deus dizendo sim, claro, com certeza. Todos merecem o amor, começando por mim. Todos nós merecemos ser amados, independente da vida que nós tivemos, independente das coisas que nós fizemos. Jesus chama seus discípulos e diz: prepare a ceia amanhã. Naquela noite começava a Páscoa, era a semana da Páscoa, eles iam ceiar juntos, sexta-feira, se preparando para o domingo, para a Páscoa. Mas então, naquela noite, Jesus leva seus discípulos. Dentro daquelas pessoas havia um que horas mais tarde ia negá-lo 3 vezes, que era Pedro. Dentro daquelas pessoas, das 12 que ele chamou, tinha lá um que tinha dúvida se Jesus era mesmo filho de Deus depois de ter andado tantos anos com ele. Dentro daquelas pessoas que Jesus chamou para jantar com ele, para ceiar com ele, tinha pessoas que não tinham certeza de quem Jesus era. Tinha os Tiago e João que queriam os privilégios no céu. E o mais grave de tudo é que diante daquelas pessoas tinha aquele que ia trair Jesus logo depois. Jesus pega o pão, parte, dá graças e ele dá para cada um, na mão, na boca, para cada um pedaço de pão. E ele partilha daquela taça de vinho com cada um. Algumas horas depois Jesus é preso, eles não aparecem mais. Eles somem. Mas enquanto Jesus está ali, ele está amando eles, independente de quem eles são. Então Jesus, terminaram de jantar, ele senta eles, pega uma baciazinha, talvez um toquinho de pau, uma pedra, e senta ou se ajoelha diante de cada um, põe o pezinho dele ali, arregaça a calça, põe o pé dentro, lava, pega a toalha, enxuga o pé de cada um. Estava dizendo: eu sirvo vocês. Ele servia aquele que enganou ele, servia o que traiu, ele servia o que tinha dúvida de quem Jesus era. Então, como nós podemos escolher quem nós vamos amar? Como nós podemos escolher quem nós escolhemos para amar? Se Jesus amou, diante de tudo isso, Jesus amou sabendo quem essas pessoas eram, sabendo quais eram, seriam as suas atitudes. Deus pega o povo, leva para o deserto e o povo tem fome, Deus dá comida. O povo falta roupa, Deus faz com que a roupa não se estrague. Eles têm sede, então Deus providencia água. Eles querem carne, Deus providencia. E eles reclamam, murmuram, reclamam de Deus. Mas eles têm frio, Deus põe uma nuvem de fogo para que eles sejam aquecidos. E aí eles têm calor, então Deus põe uma nuvem para que proteja eles, que crie sombra para que eles não se aqueçam. Independente dos erros que eles cometeram, da murmuração, da reclamação, Deus não deixou de amá-los. Independente de como eles agiram. Um dia, nós oramos por um jovem que estava na UTI. Semana retrasada, nós estivemos em Curitiba, e uma irmã chegou lá e nos procurou e disse: ah, eu sou irmã da pessoa tal. Esse jovem teve uma desilusão daquelas das paixões, e a paixão deveria ter terminado antes e não terminou, e essa paixão que não se tornou amor, então não tinha sustentação, e por isso ele
ingeriu centenas de, dezenas de comprimido para ele morrer. Ele tinha escolhido a morte. Mas então a sua mãe vai lá e vê ele naquele estado e ela volta, liga para o líder e o líder fala conosco que nós nos pusemos a orar e em poucos minutos depois ela volta, aquele que era para ter sido morto, aquele que não teria mais condição de viver, aquele que ia ficar com sequelas gravíssimas se continuasse vivo, estava sentado pedindo perdão para a mãe. Como nós podemos julgar alguém? Como nós podemos menosprezar o amor de Deus? Deus tem os seus conceitos e ele sabia que aquele menino podia ser, merecia receber uma oportunidade para que ele pudesse declarar o amor de Deus. Nós apenas amamos, mas o amor é Deus. Nós apenas nos relacionamos com as pessoas e exercitamos nos aproximar para ser melhores do que somos, mas o amor é Deus. Não podemos ficar longe desse amor. O filho estava morto porque ele ficou longe do amor de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo por puro amor. E essa aliança não muda. Deus tem uma aliança conosco, por amor a nós. Ele nos criou imagem e semelhança. Da parte dele, da via de duas mãos, mesmo que não vá nada da nossa parte para ele, mesmo que nós não tenhamos tempo para estar com ele, como ele gostaria que tivesse, mesmo que não fazemos igual Billy Graham disse, fique tanto tempo orando, pedindo a Deus até que você se torne íntimo, mas da parte dele jamais vai faltar o amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Ele não precisava, mas porque ele era Deus, ele tinha o mesmo amor de Deus. Nós podemos não entender esse amor, nós podemos talvez até nem merecer esse amor, mas ele nos amou. Na morte de Jesus, em João 19, versículo 30, no final, nos últimos segundos que Jesus teve, a Bíblia diz que ele fala, está consumado. E em seguida ele curva a cabeça, então ali ele morre por nossos pecados. No grego, essa palavra, está consumado, ela se escreve como tetelestai. E ela significava que uma dívida muito alta tinha sido paga. Ela significava que uma dívida tinha sido cancelada, que se cumpria uma pena. Era da cultura das pessoas que alguém que era condenado, ele tinha uma ficha em que era escrito o seu nome e o delito que ele cometeu. E diante daquela decisão, então, tinha o tempo que ele ficaria cumprindo a pena. Depois que ele cumpria essa pena, então, aquele que julgava, o juiz, ele ia lá, arriscava o delito, fazia com que não se conseguisse mais ver o que ele tinha cometido de erro, e embaixo ele escrevia tetelestai. Ele dizia, tá pago. A pena está paga. Ele agora está livre. Jesus foi lá, pregado por nós na cruz, por causa do amor dele. Por nós, independente do amor, do nosso amor que vá por ele, ou a ele. Jesus foi lá e disse, está consumado. Ele disse, vocês estão livres. Nós estamos livres. Esse foi o motivo da crucificação. nós nos tornamos livres para amar as pessoas. Nós nos tornamos livres para amar a Deus. Nós nos tornamos livres para amar aquele rapaz que tirou toda aquela estrutura que aquela família tinha, toda aquela condição boa das finanças. Por causa dos seus erros, a família toda perdeu. Mas nós nos tornamos livres para amar essas pessoas. Para amar cada um de nós. Quem de nós nunca cometeu um erro que merecesse que alguém dissesse, tetelestai, está perdoado, a tua dívida está cancelada? O filho pródigo estava perdido porque tinha perdido o amor. Eu quero imaginar que quando o irmão dele chegou até o seu pai e olhou para o seu pai e disse, pai, que coisa é essa? Festa, matou boi, todo mundo ali feliz. Talvez o pai pega ele assim, põe a mão no ombro e diz, meu filho, vamos sair caminhar um pouco para a gente entender isso melhor. E aquele filho bravo, ele diz, pai, eu trabalho a vida inteira com o senhor e o senhor não me deixa eu fazer festa. E esse pecador gastou tudo o que o senhor tinha. Então o pai sai e diz, filho, você não entendeu. Ele estava morto, como morto se ele está ali? Ele estava morto porque ele perdeu o amor de Deus. Amados, o amor de Deus é que nos dá a vida. O pai estava dizendo para ele, perdendo o amor de Deus, é a mesma coisa que está morto. Não tem valor, se torna escravo do pecado. Ou aquela palavra que Jesus disse, está consumado, não tem valor para quem está sem o amor de Deus. Ela não se aplica quando nós estamos longe do amor de Deus. Mas então, o filho pode ter dito, pai, mas como agora aí ele está bem comemorando, ele está assim. Porque ele chegou e ele olhou para mim e disse, pequei contra Deus. Pequei contra Deus e pequei contra o pai. Ele estava reconstruindo a intimidade dele com Deus e com a família, ele estava dizendo, me perdoe, eu sei que eu errei, é só isso que Deus quer. Outro dia eu conversava com um jovem, ele conheceu um senhor numa quarta-feira, e esse senhor estava começando a ir na igreja porque queria ir para um encontro com Deus semana que vem. E esse senhor chega, ele ainda tinha vícios, ele ainda bebia, ele ainda fumava, mas na quarta-feira era o tempo de oração e ele estava junto conosco lá orando. E aí esse jovem olhou e depois ele saiu, mas ele fuma, pastor? Sim, ele bebe? Sim, ainda sim. Mas ele vem na igreja? Sim. É o melhor lugar que ele pode estar. Porque ele vem para tentar se aproximar de Deus. Ele está morto, mas ele precisa, pelo amor de Deus, então ele vai voltar à vida. E quando ele sai, uns dias antes, ele disse para uns jovens, ele disse, eu estou aproveitando ainda, mas logo isso vai terminar, porque no dia 21 eu vou para o encontro. Então eu saio do encontro, vou para as classes, eu vou me batizar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha história. É só agora ainda, esses dias. Então sábado à noite eles me ligam e dizem que ele tinha sido agredido na rua. E ele estava no hospital, eu cheguei no hospital. E ele já estava no necrotério. Agredido, na cabeça, vários lugares, esfacelado. sem o amor de Deus. Ele tinha dito, deixa para mais uma semana, duas semanas. Ele estava querendo dizer, ah, eu vou esperar um pouco mais, porque eu vou começar a mudar agora. Porque eu vou começar a amar a Deus agora. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade, talvez nós temos deixado de amar a Deus como Deus gostaria que a gente o amasse. Temos dito, semana que vem eu vou mudar. Semana que vem eu volto a amar. Jesus fez uma festa e perdoou seus discípulos. Jesus fez uma outra festa e ele disse, vocês estão perdoados. E Deus nos chama para amar as pessoas. Talvez você vá dizer, como um dia eu já disse várias vezes, é muito difícil amar. É muito difícil amar as pessoas. Mas note que o filho pródigo perdeu três tipos de amor. Ele perdeu o amor por Deus. E quando ele perdeu o amor por Deus, ele perdeu o amor por seu pai também. E aí ele perde o amor por si mesmo. Quando vai esfriando o amor de Deus, começa a esfriar o amor pelas outras pessoas. A relação com as outras pessoas vai ficando mais difícil. Aquelas palavras boas que se ouvia, aqueles minutos de oração gostosos que tinha, aquilo vai se tornando, parece que mais distante, um fardo, então vai ficando ao ponto de perder o amor por si. Quantas pessoas têm deixado de se amar e a vida perde o sentido. Para nós concluirmos, amar pode ser aprendido. Deus não vai deixar de ser quem Ele é se nós não o amarmos. Mas nós vamos deixar de ser aquilo que poderíamos ser se não amarmos a Deus e as pessoas. O propósito que Deus tem para nós, com certeza não vai se cumprir se não amarmos as pessoas da forma que elas são, aceitarmos como são. Podíamos ter dito para aquele homem que começou e na célula e foi umas vezes na igreja, que ele devia primeiro deixar de beber, que ele devia deixar de fumar, que ele devia deixar de sair à noite, que ele devia deixar de falar demais, e teríamos afastado ele totalmente de Deus. Mas ainda aquele jovem disse para mim, pastor, e esse homem, será que ele foi salvo? E eu respondo a ele e a você agora, que se o filho pródigo chegou para o seu pai e disse, pai, eu pequei contra ti e contra Deus, e naquela mesma hora ele ganhou roupa limpa, vestes, banho, anel, sandália, e deixou de ser escravo, porque aquele homem não pode ter tido a oportunidade de Deus ter perdoado ele. Se Deus perdoa alguém que tem o propósito de se suicidar com medicamentos, então Deus, além de perdoar ele, Deus o cura. Por que não pode ser assim? Talvez você, como eu, um dia ficou longe de Deus. Talvez você, como eu, buscou em outras alternativas aquilo que só Deus tem para nos dar. Talvez você hoje esteja vivendo um pouco de frieza espiritual, não tem
conseguido se aproximar de Deus como você se aproximava em outros tempos. Talvez você foi deixando que as coisas da vida, da luta, os problemas do país, as brigas que existem, talvez a influência do mercado mundial tenha afastado você do amor de Deus. Deus nos diz que Ele está nos dando uma nova oportunidade para isso. Existem pessoas que podem nem saber que nós as amamos. Não é importante para nós dizermos para elas que nós amamos, mas é importante para nós, para nossa relação com Deus, que nós amemos, e muitas delas, ou todas. Talvez algumas pessoas pensaram até em desistir da sua relação com Deus. Talvez algumas pessoas saíram para muito longe, experimentaram coisas do mundo e ainda não conseguiram abrir totalmente os seus olhos. Porque é difícil abrir os olhos. O filho pródigo só tem seus olhos verdadeiramente abertos quando ele olha que ele não pode nem comer a comida que era dos porcos que ele cuidava. Se Deus te perguntasse hoje como está o teu amor por mim, qual seria a tua resposta? A segunda pergunta, quando esse assunto de amor pelas pessoas, de amor por Deus é tratado, isso cria alguma inquietação em você? Esse assunto te faz bem? Você gosta de falar sobre esse assunto? Não.